Vou falar-lhe do novo single de Maria Barreto, é com ela que vamos falar dentro de instantes. Chama-se Não É Amor, este novo single da cantora, desta jovem cantora, e traz-nos uma mensagem de coragem e incentivo àqueles que se veem diariamente nas mãos da agressão. Um tema que nos leva ao mais profundo sentimento de alguém que de alguma maneira já esteve numa relação abusiva e conseguiu erguer-se na dor que o consumia, percebendo que o que tinha não era amor, mas sim uma ilusão. Uma ilusão que o mudou por completo, mas que não foi impedimento para querer melhor, querer o que realmente merece, que é liberdade e respeito. Ora, vamos ouvir este novo single de Maria Barreto, uma estrela em ascensão na música. Ela é muito nova, tem apenas 20 anos e lança-nos agora este tema que fala precisamente sobre a violência nas relações. Maria Barreto, Não É Amor.
Olhei, o corpo estremeceu e pensei que tu serias o tal. Sonhei que ficaria uma vida ao teu lado, nunca teria acabado. Mas agora percebi os sinais que ignorei tanto tempo. Deixaste-me marcas que saíram com o vento.
Não É Amor é o novo single de Maria Barreto e nós vamos conhecer um bocadinho mais o percurso artístico desta jovem cantora. É ela a nossa convidada do Espaço 1518. Depois dos temas Sem Ti e Quantas Vezes, Maria Barreto acaba de lançar este novo single que fala-nos de um flagelo que todos os anos mata dezenas de pessoas, sobretudo mulheres, a questão da violência nas relações. Maria é muito jovem, mas com uma maturidade artística evidente e muito segura do que quer. A música. A música é, de facto, a sua paixão, a sua fiel amiga. Não é assim? Olá, muito boa tarde, Maria Barreto.
Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para esta entrevista.
Ora, é essa.
E sim, sem dúvida, sou muito segura de que o que eu quero mesmo fazer para o resto da minha vida é a música.
É a música. E essa paixão, esse enamoramento, podemos assim chamar, começou muito jovem. Começou muito cedo, aliás.
É verdade, é verdade. Aliás, eu costumo dizer que eu não me lembro da música não fazer parte da minha vida, mesmo quando eu era muito novinha. A música fazia parte da minha vida. Eu fechava-me horas e horas e horas no quarto a ouvir música, a dançar.
E a cantar também.
Alguma coisa.
Diga. E a cantar também.
Ia cantar também. Tudo o que seja possível. Ligar à música, eu fechava-me no quarto a fazer isso e, no fundo, quando eu era mais nova eu era muito envergonhada e, portanto, só mesmo a partir dos 13 é que eu ganhei coragem e pensei, não, vou tentar, porque não tentar enfrentar a vergonha se é mesmo isto que eu gosto. Inclusive até foi a minha família que me incentivou E pronto, e assim surgiu a Maria no mundo da música.
E como é que a Maria dá esse passo para a música? Já tinha alguém com ligações à música? Como é que foi, Maria?
É assim, no fundo, na minha família, ninguém é músico.
Uhum.
No entanto, uns anos antes de eu começar, o meu pai também tinha entrado para o mundo da música, mas como empresário, porque também ele adora música também, não é? E foi ele, inclusive ele e a minha mãe, que me incentivaram, porque eles viam-me a fechar no quarto, não é? Viam-me. Uhum. Tudo que eu falava, tudo que eu respirava era música, mas depois era tão envergonhada que eu nem para eles conseguia cantar.
E viram que a Maria tinha potencial, não é?
Eu acho que eles não viam que eu tinha potencial porque eu não cantava para eles. Eu acho que eles primeiro queriam que eu perdesse a vergonha para conseguir cantar, expor-me para outras pessoas, para realmente perceberem se este amor que eu tinha pela música tinha pernas para andar. E foram eles que me começaram a provocar e pronto, e foi assim que surgiu a oportunidade também. Eu comecei a ter algumas oportunidades de cantar com alguns artistas, comecei por fazer uma, duas participações com o David Antunes e a Midnight Band, que era na altura a banda do 5 para a meia-noite.
Uhum.
E foi aí nesses primeiros passos que nas terras dos meus avós, no Norte e no Alentejo, também naquelas festinhas iam-me empurrando para eu cantar, e foi aí que eu comecei a perceber, quando comecei a pisar palcos, quando comecei a ter oportunidades, que eu percebi, não, é mesmo isto.
A aceitação do público também contou muito, não foi?
Contou, porque também me fez perder um pouco aquela insegurança que eu tinha, não é? Eu era miúda, eu comecei, claro, com 13 anos e aos 13 anos, acho que inseguranças temos toda a vida e aos 13 anos ainda mais. E o facto de eu ver que as pessoas gostavam e de eu própria ter conseguido enfrentar esse medo de ser envergonhada, não é? Começou a dar-me força para eu, e fez-me perceber que não, isto é mesmo o que eu quero fazer, porque eu costumo dizer que a primeira vez que eu pisei um palco foi uma sensação inexplicável, e às vezes isto pode parecer um bocadinho clichê, porque acho que todos os artistas dizem um pouco isto, mas é a verdade, é uma sensação que não dá, não se consegue pôr por palavras.
Não se consegue descrever.
Isso, exatamente, e foi realmente isso que me fez, não. Acabou-se a vergonha, vamos em frente.
E quando pisaste, eu posso tratar por tu, Maria?
Claro que sim.
Pronto, então vamos tratar-nos ambas por tu, está bem?
Ok.
Quando pisaste o palco pela primeira vez, as tuas pernas tremiam, vendo aquelas pessoas ali todas com os olhos postos em ti, como é que foi?
Ainda hoje, na verdade, mas eu acho que é um nervosismo bom. Eu confesso que a primeira vez que eu subi a um palco, eu não sei como é que não me deu um infarto. É sério, porque eu lembro-me que eu estava...
Ficaste vermelha como um tomate, não?
Eu estava... Nem era vermelha, mas eu estava tão nervosa que toda eu tremia.
Mas a voz não tremeu.
A voz, felizmente, na altura, quer dizer, a primeira vez tremeu um bocadinho, não é? Mas consegui-me safar e foi realmente, é o que eu digo, é uma sensação incrível. E ainda hoje, esse nervosismo também é no fundo, eu acho que qualquer artista também gosta um pouco desse nervosismo, porque... Uhum. Antes de entrarmos para o palco, ainda hoje, é o que eu digo, eu acho que não foi só da primeira vez, eu acho que vou sentir isto sempre que tiver que pisar um palco. Dá-nos aquela ansiedade de, ok, é agora. E sentimos todo o corpo, parece que o nosso corpo parte para outra dimensão. Mas depois, quando finalmente há o clique da música e a música começa, é como se isso desaparecesse assim... De um momento para o outro. De um segundo para o outro, e tudo acontece. É incrível. E acho que esse nervosismo também é muito bom, no sentido em que nos dá uma certa responsabilidade, porque assim, nós queremos fazer o nosso trabalho o melhor possível e queremos que as pessoas gostem do concerto e queremos que as pessoas tenham um bom momento, normalmente os concertos à noite, portanto naquela noite, tenham um bom momento, e o facto de termos esse nervosismo dá-nos, faz com que tenhamos consciência dessa responsabilidade que temos, porque estamos a entreter pessoas e queremos que corra tudo bem, e acho que é muito bom.
Ora bem, e então, a partir daí, portanto, nunca mais parou a tua ligação com a música, e foi crescendo, aos poucos tiveste os contactos, se calhar, certos, e começaste então, a partir daí, a compor também juntamente com outros artistas.
Sim, é verdade. Tenho vindo a crescer, eu costumo dizer que tenho vindo a crescer muito.
Até porque a tua carreira tem quantos anos?
Ora, fazendo contas, estamos em 2021, uns seis,
portanto é muito recente, portanto és uma estrela, como eu dizia há bocadinho, és uma estrela em ascensão.
Espero que sim, espero que sim, e eu costumo dizer que...
É que às vezes, eu pergunto nisto porque às vezes que há muitos jovens que gostam de música, não é? Que têm muitas capacidades, mas às vezes falta-lhes ali se calhar o fator sorte, talvez, de encontrar as pessoas certas para poderem vingar no mundo da música. Não tiveste estes problemas?
Eu acho que todos no mundo da música temos esse problema. Porque, no fundo, o mundo da música é um mundo complicado no sentido em que temos que trabalhar muito e penar muito para que as coisas comecem a acontecer. E acho que, é claro que há sempre sorte envolvida, como tudo na vida, e eu tenho a sorte de ter uma equipa incrível e tenho a sorte de poder trabalhar com pessoas e colegas incríveis. Mas acho que a nossa sorte às vezes também se faz um bocadinho no sentido de se eu quero isto, se eu quero fazer disto a minha vida, se eu quero ir mais além nesta área, então eu vou ter que fazer alguma coisa para isso. E confesso, e sou o mais sincera possível, confesso que tendo eu começado por volta dos meus 13 anos, houve muitas alturas em que eu não sabia bem o que fazer, há muitas portas que se fecham, há muitas portas que se abrem e às vezes é um pouco difícil lidar com certas coisas emocionalmente. Uhum. E esta é uma área que mete muito à prova a nossa autoconfiança, o que é a nossa segurança pessoal e profissional, o que é, mete à prova toda uma parte emocional que às vezes é muito difícil de controlar. Mas eu acho que aqui o foco que qualquer pessoa que goste desta área da cultura tem que ter é realmente trabalhar muito para fazer a sua sorte e não desistir, porque as coisas levam tempo, as coisas requerem muito trabalho. Eu acho que às vezes existem muitas pessoas que não têm noção do trabalho que está por trás de um simples concerto, às vezes de meia hora. De um showcase de meia hora, não fazem ideia de todo um trabalho de horas em estúdio, de horas em ensaios, de dança, de banda, que estão por trás ali de uns 30 minutinhos. E acho que realmente a sorte às vezes é um fator, como tudo na vida, claro, e volto a referir, a sorte de termos pessoas incríveis e de encontrarmos pessoas incríveis para a nossa equipa e que nos ajudam todos os dias de alguma forma. Mas também temos que trabalhar muito e penar muito e principalmente saber lidar muito bem com as emoções.
É importante. Ora, como tu disseste, começaste a trabalhar muito cedo, portanto, nesta área, na área da música, porque sabias que era isto que querias fazer aos 13 anos, mas continuaste, portanto, a estudar. Havia um plano B, caso a música, digamos assim, o mundo da música não vingasse ou que tu a meio desistisses? Gostavas de ser outra coisa? Tinhas alguns planos?
Eu confesso que eu nunca vi a coisa como planos, porque eu sempre tive muita segurança de que o que eu queria fazer era música. Só que quando eu acabei o secundário, eu sempre adorei a área da saúde, e quando eu acabei o secundário pensei, ok, eu já estou dentro da área da música, já estou a trabalhar nessa área, porque não, já que vou, porque eu queria tirar um curso. E pensei, já que vou tirar um curso, porque não tirar noutra área? Conhecimento não ocupa lugar. Uhum. E se eu puder vir a exercer as duas coisas, porque não?
Acho que complementar uma com a outra, não é?
Exatamente, acho que é, principalmente sendo um curso de saúde, acho que acrescenta tanto à nossa vida, porque em saúde nós não aprendemos só as coisas básicas, não é? Ou seja, do que vamos realmente fazer a nível médico, mas também aprendemos muito sobre a parte humana. E acho que isso só iria acrescentar à minha vida, mesmo que eu acabe o curso e não venha a exercer, portanto, essa profissão. Eu acho que este curso acrescentou tanto à minha vida nessa parte humana e claro, e conhecimentos médicos, que dão sempre jeito, não é?
Claro.
mas que realmente foi uma escolha, não por, ok, será um plano B ou um plano C, mas porque eu realmente tinha curiosidade em tirar um curso na área da saúde, e porque sempre gostei imenso.
E enverdaste, entretanto, enverdaste pelo conservatório ou por algum curso ligado com a música?
Não. Tive aulas de canto, trabalho todos os dias em termos de composição, tento treinar um bocadinho todos os dias. Nunca cheguei a entrar no conservatório. Poderá acontecer, poderá não acontecer, é algo que eu ainda terei que pensar. Mas para já não estou a pensar nisso, para já vou acabar este curso, estou a trabalhar muito neste meu projeto.
Portanto, estás focada neste teu projeto, não é?
Sim, continuar a ter, obviamente, aulas de vocal coach, porque é sempre importante, mas neste momento estou muito focada no projeto.
Então diz-me lá, Maria, tu já atuaste no Coliseu do Porto, no Estádio de Leiria, até aqui mesmo no Algarve, no Portimão Arena, como é que foram essas experiências? E até no Luxemburgo?
Exatamente. Foram experiências incríveis para já, porque são só, lá está, voltamos àquele assunto de antes de entrarmos em palco, aquele pânicozinho nessas salas foi um pânico enorme, mas foram realmente experiências incríveis. Aprendi imenso nessas noites de concerto.
Então, nesses concertos, foram concertos teus ou tu abriste aí concertos de outros artistas?
No caso da Portimão Arena e tinha-me falado do Estádio de Leiria, abri para outros artistas. No caso aí em Portimão, abri para o Miquel Carreira. No Estádio de Leiria, fiz parte de um festival em que haviam também muitos outros artistas. E no Coliseu do Porto foi um Coliseu solidário em que também muitos outros artistas participaram, e foram mini showcases ao longo da noite. E aprendi imenso em todos eles, tanto com os meus colegas como com toda a produção que está à volta dos eventos. Foram realmente noites incríveis. Aliás, cada vez que me lembro do ambiente desses concertos ainda me arrepio um bocadinho, e vão ficar marcados para toda a vida, tenho a certeza absoluta.
Tu também escreves as tuas próprias canções, não é assim? Qual foi a primeira canção que tu escreveste?
A primeira, eu confesso que eu comecei a escrever há relativamente pouco tempo. A primeira música que eu escrevi, inclusive, nunca chegou a sair, foi uma música que eu escrevi para o meu pai. E não sei se a irei lançar ou não, terei que pensar, mas essa foi mesmo a primeira de todas que eu escrevi. Porque foi numa altura em que eu confesso que não sabia, eu pensava, será que eu sei escrever? Será que eu sei compor? Lá está, voltamos àquela faceta desta área da música que mete à prova todas as nossas emoções, inseguranças, etc. E eu não sabia, então houve uma noite que eu decidi, não, eu vou escrever uma música. Se ficar mal, ficou. Se ficar bem, ótimo. E comecei a escrever e pronto, e surgiu
mesmo. E a coisa saiu bem,
E a coisa acabou por sair bem, entretanto, obviamente que tive conselhos de muitos colegas meus que já escrevem há imenso tempo, tenho vindo a aprender imenso com eles, e comecei a escrever para outros artistas, a escrever para mim, e pronto, e começou a surgir, a coisa começou a fluir, e é realmente, eu acho que quando nós começamos a escrever as músicas que vamos interpretar, o sentimento com que o fazemos e com que as cantamos nos concertos, com que tudo, acaba por ser totalmente diferente. sentimos muito mais a música, acaba por aí sim a música começa a ser um bocadinho o nosso bebê.
É desafiante o processo de escrita.
É, muito, muito, sem dúvida.
És daquelas pessoas que tens que te recolher num determinado sítio para te inspirares?
Não, eu não tenho assim um ritual que precise para me inspirar. Confesso que existem sítios que me inspiram naturalmente, e que sei que se for passar um fim de semana a esse sítio, até posso dizer que é a terra dos meus avós, por exemplo, no Alentejo, ou a terra dos meus avós, precisamente no Norte. São sítios que eu sei que se for passar lá um fim de semana venho inspirada, mas eu não preciso propriamente de um ritual. Acho que as coisas vão fluindo. Obviamente que há dias que a coisa sai de um momento para o outro e temos uma letra feita. Há outros dias que às vezes é ali um bocadinho puxado a ferro certas palavras e não sabemos como encaixar, mas é como tudo na vida, e é um processo super desafiante, porque no fundo quando estamos a escrever uma música, seja para nós, seja para outro artista, acabamos por estar a expor muito o nosso íntimo, direta ou indiretamente, porque tudo o que nós estamos a escrever, à partida tivemos alguma experiência relacionada com isso, estamos a expor muito algo que já nos pode ter acontecido.
Tem um bocadinho um cunho pessoal, não é?
Exatamente, e é muito desafiante nesse sentido de nós estamos a exteriorizar, às vezes exteriorizamos coisas que nunca tínhamos exteriorizado e que nunca pensámos sequer em deitar cá para fora, e nesse aspecto é super desafiante escrever com outros songwriters, porque partilhamos ideias totalmente diferentes e quando juntamos tudo sai uma ideia incrível. E é sem dúvida das coisas que mais gosto de fazer neste momento.
Tu há bocadinho falaste precisamente da terra dos teus avós paternos e maternos, e de facto o regresso às origens é muito inspirador. É de tal forma inspirador que tu tens aqui esta canção, que é um sucesso, foi lançada o ano passado, em novembro do ano passado, e estou a falar do tema Quantas Vezes, não é? Que tem um significado muito especial para ti.
É verdade, é verdade. Foi gravada no Alentejo, o vídeo, claro. E até hoje foi a música que eu lancei que me diz mais, precisamente por ser algo tão pessoal. E eu sei que realmente a mensagem que tudo o que engloba a mensagem da música só faria sentido gravar lá, porque de facto era de. São as raízes, e eram as raízes do meu avô, e pensei, por que não? Se isto é um sítio que me inspira tanto, se este é o meu lugar, se é aqui que eu me inspiro, se foi aqui que eu passei tantos momentos, por que não gravar aqui, por que não dar um pouco a conhecer deste sítio incrível a outras pessoas que não o conheçam? E pronto, e surgiu Quantas Vezes.
E um tema bem, bem bonito e um vídeo também muito bonito que vale a pena ver no YouTube. Maria, tu também tens alguns temas em inglês, não é assim?
É verdade. Mais
Clash,
mas é verdade.
Clash e Junction. Como é que te sentes mais confortável, mais à vontade? Cantando em português ou cantando em inglês?
Eu confesso que adoro cantar nas duas línguas. No entanto, no último ano, a pandemia não me trouxe só coisas más, fez-me pensar sobre muitas coisas e fez-me descobrir partes de mim que eu não conhecia. E de facto, eu neste momento tenho a certeza absoluta que cantar em português é o que me dá mais gozo. Adoro cantar nas duas línguas, adoro o inglês. Há de facto músicas que a primeira coisa que me vem à cabeça é isto aqui, esta frase em inglês aqui encaixava muito bem. Mas de facto em português parece que a nossa língua é uma língua tão forte. Há coisas escritas em português que têm muito mais têm muito mais impacto do que noutras línguas. Eu costumo dar o exemplo das saudades. por exemplo, dizer eu tenho saudades tuas é tão mais forte do que dizer I miss you. Não sei, a nossa língua tem ali um cunho de emoções que depois cantado dá, não sei, é algo que eu não consigo explicar, mas neste momento para mim cantar em português é algo que eu adoro mesmo e que daqui para a frente provavelmente irei lançar pelo menos a maioria das músicas em português.
E nas tuas composições, nas tuas canções, quais são as referências que tu levas precisamente para as tuas interpretações? Referências nacionais e referências internacionais?
Eu confesso que tenho várias referências. Eu sou uma pessoa que ouve todo o tipo de música, todo o tipo de artistas. Vou buscar inspiração a um rap tuga, como vou buscar inspiração a uma Celine Dion. No entanto, confesso que as três figuras para mim que sempre me inspiraram desde muito miúda e que, lá está, era aquela coisa de um dia eu quero chegar a ser assim, quero ser aquela senhora. E confesso que as três mulheres que sempre me inspiraram muito a nível, portanto, a nível profissional e na música, são sem dúvida a Celine Dion, Beyoncé e Rihanna. Lá está, aquela vibe mais pop. Mas eu sou, não me restringo só a essas três cantoras, obviamente que vou muito, muitas das coisas que eu tento fazer inspiro-me muito nelas, mas eu acho que a inspiração às vezes surge de onde menos esperamos.
A nível nacional, quem é que gostas de ouvir?
A nível nacional, neste momento, estou apaixonadíssima pela mulher da Carolina de Landes. Confesso que já ouvi aquilo umas dezenas e dezenas de vezes. E é realmente também uma mulher que me inspira muito porque tem tanto a dizer e não faz música só, que é uma coisa que eu dou valor. Obviamente que a música tem o intuito de entreter e de, obviamente, ser uma amiga, de ser um conforto. Mas eu também acho que a música às vezes é um portal e é uma oportunidade que temos de falar de coisas importantes e de coisas que e podemos fazer a diferença com uma letra de uma música. E acho que a Carolina de Landes é de facto a mulher neste momento em Portugal que mais faz isso e é de louvar, porque eu acho que ela chama a atenção para assuntos muito importantes e que às vezes até deviam ser mais falados do que o que são.
E ela escreve muito bem.
Mas isso é mais que óbvio.
Ora, Maria Barreto, é à conversa com a Maria Barreto que estamos aqui no nosso programa, falando há bocadinho do Crash Junction e a primeira vez. Como é que te sentes quando três temas teus fazem parte de três novelas da TVI? Diz-me lá. É um orgulho, não é? É um orgulho.
Confesso que é um grande orgulho. É um grande orgulho e é muito giro estar-me... Às vezes eu tinha a televisão ligada cá em casa, andava a fazer as minhas coisas e a música começava a tocar e o meu primeiro pensamento era, eu conheço isto? E pensei assim, ah, ok, é a minha música. E era super engraçado porque, não sei, parece que estamos a ver de alguma forma o nosso trabalho reconhecido e ver um bebé nosso fazer parte de telenovelas como são as da TVI, não é? E que são vistas por milhares de portugueses, senti-me mesmo muito feliz e orgulhosa por poder fazer parte disso e claro, ainda mais orgulhosa porque as pessoas gostavam da música e eu tinha um feedback
muito grande.
Brutal, exatamente, e foi
as,
muito bom.
As visualizações começaram a aumentar, não é?
Sim. Lá está, o feedback foi mesmo incrível. E foi aí também que eu comecei mesmo a perceber, uau, isto. Realmente quando isto começa a correr bem e começamos a ver frutos do nosso trabalho, é um sentimento incrível.
Para além disso, também deves te sentir orgulhosa porque também és a voz do hino da Bola TV, não é assim?
É verdade. Foi muito desafiante fazer assim, confesso. Porque, lá está, o meu estilo é muito pop, R&B, e fazer um hino, eu confesso que nunca tinha feito nada do género. E quando gravei isto estava um bocadinho de pé atrás e pensei, será que isto vai correr bem? Mas acabou por correr mesmo muito bem e de facto é super giro poder fazer parte de um hino de uma televisão como a Bola TV.
Ora bem, eu não comecei por falar neste teu novo single, porque vamos terminar a nossa entrevista, a nossa conversa, falando precisamente deste teu mais recente single, que estivemos a ouvir há pouco, este single que tem um significado também especial, porque fala precisamente de um flagelo que muitas pessoas vivem, que tem a ver com a agressão, não é? Quer seja ela física, psicológica. Chama-se Não É Amor. Como é que surgiu este novo single?
Este single foi escrito precisamente nas férias de verão. Eu estava no Alentejo e numa conversa à hora da refeição em família falámos sobre o assunto, surgiu por causa das notícias, já não me lembro muito bem. Mas surgiu o assunto e tivemos ali ainda um bom tempo a falar sobre isso. E de facto já tinha chegado um bocadinho a essa conclusão, mas ainda me choca um pouco que é, em pleno século XXI ainda há tanta gente que infelizmente vê certas atitudes como normais e que não é suposto, não é? E assim, ok, eu preciso falar sobre isto, como é que eu vou falar sobre isto? E houve uma tarde que eu sentei-me na cama e pensei, não, eu vou falar sobre isto. E começou-me a surgir a letra, porque de facto é o que eu digo. Eu acho que a música, além de entreter, também acho que pode ter um papel de fazer refletir sobre temas como este.
Uhum.
E de facto eu acho que não devemos deixar que em pleno século XXI ainda haja pessoas que dizem e que aceitam certas coisas, sejam elas verbais, físicas. Eu acho que em qualquer tipo de relação a base tem que ser o respeito e a liberdade, porque dentro de uma relação convém existir também a liberdade.
É uma chamada de atenção também para as camadas mais jovens, onde este tipo de flagelo existe.
Sim, sem dúvida. Confesso que até das primeiras ideias que me veio à cabeça e o facto de eu querer escrever sobre isto, até foi principalmente sobre isso, porque não é aceitável em geração nenhuma, mas na minha geração, somos novos, quero dizer, estamos
mais instruídos,
estar, né? Uhum. Exatamente, devíamos estar informados de, não, isto não é normal, esta pessoa não me pode falar assim, esta pessoa não pode fazer isto. Eu sou um ser humano, não sou um objeto de ninguém. Infelizmente eu ainda vejo muito isso na minha geração, que é o que ainda me preocupa mais. E de facto acho que senti que naquele momento tinha que escrever sobre aquilo, porque foi algo que me afetou a nível de como é que isto é possível, como é que ainda há pessoas a pensar assim. E pronto, e surgiu Não É Amor.
E surgiu Não É Amor, com a produção de David Guimarães. A letra é tua também, também de David Guimarães e Tiago Araújo, não é assim?
É verdade, sim, senhor. Portanto, que também só aproveito para dizer que também são meus managers.
Muniz de uma boa equipa.
Exatamente, em conjunto com o Rui Almeida, da parte da On Tour. Portanto, estou muito bem acompanhada, tenho três managers. e posso aproveitar para voltar a referir que é uma equipa incrível. Eu não sei o que é que faria sem eles. Tem sido muito bom trabalhar e escrever com todos eles. E realmente tem sido... Este ano da pandemia trouxe muitas coisas más, é verdade, o óbvio, não é?
Exatamente.
Nós sabemos, mas também trouxe muitas coisas boas, e esta equipa da Inductor foi uma delas, e sem dúvida alguma que estou muito bem entregue nesse sentido.
Portanto, perante as adversidades, nós temos também que saber retirar o lado bom das coisas, não é? Portanto, o ano passado, um ano difícil para quem vive da cultura, para os artistas, para quem vive dos espetáculos. No início deste ano, espera-se que as coisas melhorem. É certo que, para já, ainda há uma certa dúvida, nomeadamente porque amanhã começamos com um novo confinamento. Portanto, para vocês, artistas, continuam a ser tempos difíceis. Como é que estás a gerir todo o teu trabalho, muito certamente à volta das redes sociais, acredito?
Sim, neste momento vai ser muito redes sociais, de vez em quando também publico uns covers para ir entretendo as pessoas que me seguem e que eu sei que gostam de... E acho importante ir criando algum conteúdo também para as pessoas estarem interessadas, ainda para mais agora que vamos ficar todo um mês em casa. Também já tenho 9 singles preparados para sair. É claro que agora com isto tudo não sabemos bem quando, não é? Neste momento é viver um dia de cada vez, ir trabalhando para que num futuro muito próximo, espero eu, possamos começar ou voltar minimamente ao normal.
Estás com saudades de pisar um palco, não é?
Ai, tantas. Eu acho que neste momento, eu a brincar costumo dizer, eu já estou a ressacar. Eu estou com uma ressaca de palco que já está a ser muito difícil de gerir, confesso. E pensar que este ano, provavelmente as coisas não poderão ainda não voltar ao normal e poderá acontecer ou não, esperemos que não, mas poderá, tá, é uma hipótese infelizmente, não haver ainda muitos concertos, é algo que me deixa um bocadinho triste, mas é como digo, há que retirar o lado positivo de tudo e é continuarmos a trabalhar, mesmo que seja em casa, continuar a fazer música, continuar a criar conteúdo para quem nos segue, e ir vendo como é que isto decorre. Confesso, faço uma confissão de que gostava que a cultura fosse um bocadinho mais apoiada, mas pronto, mas neste momento é o que temos e neste momento fazermos o que mais amamos é também o que nos dá força para continuarmos mesmo nesta, com estas adversidades todas, continuarmos a trabalhar e a não desistir.
Entretanto, vais promovendo o teu single Não É Amor. Como é que te podem seguir? Como é que te podem seguir, sobretudo nas redes sociais, acredito, no YouTube, não é? Quem
sim,
quiser então, ouvir os teus temas?
Sim, em qualquer lado é só pesquisar em @MariaBarretoOficial e irá aparecer as minhas páginas das redes sociais e no YouTube Maria Barreto. E pesquisar Não É Amor, quantas vezes, e irão aparecer também os meus temas para quem quiser acompanhar. Spotify também, iTunes, tudo isso está com Maria Barreto Oficial.
Muito obrigada, Maria. Espero ver-te em breve aqui num palco no Algarve, aqui por esta magnífica região, muito, muito brevemente. Muitos beijinhos.
Obrigada eu e espero muito que muito em breve eu possa realmente estar aí a dar um concerto e que possamos voltar a estar todos juntos sem
máscaras, de preferência, né?
Sem máscaras.
Um grande beijinho, tudo bom, Maria.
Obrigada, um beijinho.
Foi a conversa com a Maria Barreto a propósito do seu percurso no mundo da música e também deste seu mais recente single, lançado no dia 1 de janeiro deste ano, Não É Amor.